O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Fala Aí, Professor.
Olá a todos, eu sou o Wellington Soares, sou jornalista da revista Nova Escola e esse é o Fala Aí, Professor. Aqui, como vocês sabem, a gente discute os principais problemas da educação sob o ponto de vista dos professores. Os temas que a gente trata aqui toda semana foram levantados pela pesquisa Conselho de Classe, realizada pela Fundação Lehmann com apoio do Instituto Paulo Montenegro. O tema de hoje é valorização docente e o debate parece que vai ser acaloradíssimo. Talvez nem tanto pela formação de professores, mas mais pelos times, né? Leandro Begossi, meu chefe, palmeirense roxo, que é diretor editorial de produtos de Nova Escola, vai conversar com a gente junto com o Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e corintiano.
Eu sou roxo mesmo. Roxo, preto e branco, todas as outras cores.
E a professora Ana Paula, Maia Silva, que é professora aqui da Rede Municipal de São Paulo. Tudo bem, professora?
Tudo bem. Salve, Corinthians.
Não, claramente o Leandro está em minoria. Em termos de maioria e minoria, o que parece é que a maioria dos professores acha que a valorização docente é um dos temas mais urgentes para discutir educação. Eu queria começar perguntando para a professora Ana Paula Maia Silva um pouco da experiência dela. Como que é a sua rotina de trabalho? Quantos alunos você atende? Quantas salas você tem?
Eu trabalho já há 10 anos na educação, trabalho com ensino fundamental 1, já estou há uns 4, 5 anos especificamente com o ciclo de alfabetização. A gente tem conseguido, pelo menos na rede municipal, nas séries iniciais, uma redução significativa do número de alunos nas classes, né? A gente tem aí, em geral, esse ano, por exemplo, 29 alunos, a gente tem conseguido trabalhar com essa média de até 30 alunos. Porém, a gente sabe que gradativamente vai passando para 35, 37 alunos na sala, ainda faz parte da nossa realidade. O processo de alfabetização que se pede de até o terceiro ano, né, para as crianças de até 9 anos, também tem sido uma dificuldade muito grande ainda para a gente.
Você trabalha em algum ano específico esse ano? Alguma turma?
Quais eu trabalho esse ano com o segundo ano. Ano passado eu fiquei com o terceiro, mas já é o quarto ano com o segundo ano.
E você dá aula de manhã, à tarde?
De manhã. E trabalho com projetos no contraturno escolar.
Professora, uma curiosidade que eu tenho é que assim, a gente com frequência fala importante valorizar o professor, valorizar o professor. Mas poucas vezes a gente escuta dos professores assim, o que é valorização para você?
Eu acho que é muito importante ressaltar que a questão salarial não é o mais importante só, não é só isso, né? É claro que é bom você ser bem remunerado, que a gente quer o reconhecimento profissional, a gente quer equiparar isso a nível nacional, por exemplo, a realidade é muito diferente de uma rede para outra, com outras profissões que exigem a mesma qualificação, então às vezes você estuda o mesmo tempo, né? Professor é uma profissão que a gente estuda a vida inteira, né? A gente sempre está fazendo cursos de atualização e pós-graduação, mestrado. E a gente fala da questão salarial também, mas isso não é só o que incomoda muito. Eu acho que hoje a gente pede muito condições de trabalho, né? Condições quanto à estrutura física, quanto à estrutura de recursos humanos. A gente precisa de gente bem qualificada na escola, a gente precisa de formação constante. Quando a gente vê que a rede investe, por exemplo, em formação, faz toda a diferença. Quando a gente vê que a rede investe em plano de carreira, que você vai crescer, que você vai estudar, isso vai trazer melhorias significativas para o seu trabalho. Né? Sentir-se valorizado é saber que você vai ter condições de chegar e desempenhar o seu papel. Porque a gente passa por diversas outras funções dentro da escola e, às vezes, a docência fica um pouco de lado, infelizmente.
Então, é mais profissionalização do que valorização em alguma medida? Ou não? É a mesma coisa para você?
Em que sentido de valorização?
Quando a gente escuta os professores, é geralmente assim, eu preciso de condições, boas condições para desempenhar o meu trabalho. Né? Eu preciso estar formada para isso. Assim, a melhor forma de me valorizar também é permitir que eu trabalhe. Simplesmente assim.
Sim, não dá para... formação é importante porque não dá para pensar que o professor que está formado há 15 anos está atualizado para passar para essa criança que já nasceu, por exemplo, na era digital, que já domina as ferramentas tecnológicas. Então, se a gente não tiver informação constante, quando a rede oferece isso, faz toda a diferença. Então, se você não passar por essa formação continuada, né, que a gente tenha condições de fazer, porque não adianta oferecer isso no sábado e domingo, Né? Não adianta a gente não ter essa oportunidade de fazer em horário de trabalho, seja com dispensa de pontos, seja com pontuação. Né? Isso tem que ter um atrativo para a gente. Quando a gente fala de valorização, por exemplo, é o reconhecimento muitas vezes dos pais. Hoje em dia a gente tem um conflito muito grande com a família. Quando há uma parceria entre a escola e a família, por exemplo, você tem uma valorização do profissional.
A pesquisa Conselho de Classe tem um dado interessante sobre isso, porque eles perguntaram para os professores quais seriam as ações que eles priorizariam se eles pudessem decidir o que, que a rede vai fazer para melhorar as condições de trabalho. 34% falaram justamente investir em programas para fortalecer a participação da família na escola.
Acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro é que profissionalização e valorização não são duas pautas distintas, e elas são sinônimos na realidade. É, quando a gente observa, especialmente aqui na fala da professora, que ela tem uma grande preocupação com infraestrutura, mas ela cita formação, cita carreira e cita piso, na realidade ela está falando da mesma agenda. Em primeiro lugar, é preciso ter sim uma remuneração inicial mais atrativa. Junto com o salário inicial atrativo, você tem que ter uma carreira que de fato demonstre progressão. Você tem que ter horizonte na sua vida, né? Para qualquer profissão. Agora, só isso não basta, é preciso que a escola tenha a capacidade de realizar o trabalho do professor e também o aprendizado do aluno. O professor ensina, o aluno aprende. É, nesse sentido, é preciso investir sim em infraestrutura, né? E a questão da formação continuada é parte dessa agenda. O Brasil tem no Plano Nacional de Educação um mecanismo que prevê todas essas questões, inclusive o número de alunos por turma. Para anos iniciais do ensino fundamental, uma sala com mais de 25 alunos é muito grande, né? É bom ressaltar isso. Então, o município mais rico do país tem salas superlotadas para alfabetização, mas o aspecto fundamental é que esse mecanismo é o custo aluno qualidade inicial, que é previsto no Plano Nacional de Educação, que deveria ter sido implementado até junho de 2016, não foi implementado, porque ele demanda uma necessidade de cerca de 37 bilhões de reais. Então, é importante ressaltar esse fato, porque profissionalização e valorização são duas faces da mesma moeda, e a gente precisa ter a questão docente como uma prioridade no país. E para ela ser uma prioridade, eu preciso fortalecer as escolas, né? Esse é o grande desafio do Plano Nacional de Educação, e o motivo pelo qual ele não tem sido implementado é por conta dessa demanda financeira e de maior participação do governo federal na educação básica.
Há muito tempo atrás não era tão facilitado. Hoje as informações são mais disponíveis e a gente tem buscado mais também. A categoria tem lutado mais por isso.
Eu adorei muito a fala de vocês dois, porque muitas vezes, pô, valorização, profissionalização é a mesma coisa, deixa as coisas mais concretas também, né? Quando a gente fala de plano de carreira, né, ela é uma dessas expressões também que pode significar um monte de coisa para um monte de gente. Como é que seria isso? Assim, quais seriam as suas aspirações? É ser diretora de escola? É ser professora? Quando a gente fala de plano de carreira, é ser secretária? É, na prática, assim, o que significa um plano de carreira para você?
Então, além da evolução funcional, que você pensa financeiramente, né? Você tem o aumento salarial, mas no final do ano passado eu fiz o concurso para a direção e estou aguardando chamada para agora para o mês de setembro.
Você foi aprovado, então.
Foi aprovada.
Parabéns, boas notícias.
É, e a classificação significativa também, porque a gente sabe que só pode fazer quem está na rede. Para a direção, tem que ser professor, né? Tem que ter um tempo de experiência. Para ser supervisor, por exemplo, você já tem que ter um tempo de experiência na gestão. Então, você tem que ter passado ou pela coordenação ou pela direção. Isso faz parte do plano de carreira.
Normalmente, o bom professor, se ele tiver a possibilidade de ficar na sala de aula, é melhor para o sistema público de ensino.
É, eu fico imaginando que é isso, assim, quanto mais craque, né, a gente começa falando de futebol, tá no campo, melhor.
Exato, e nem sempre o melhor professor vai dar o melhor diretor.
Exatamente.
Né? Então, qual que é a tendência internacional ou a referência internacional que o Brasil poderia se inspirar? O professor é o cargo, então é para onde você, é o cargo que você presta o concurso público. E você tem uma evolução na carreira conforme o tempo de serviço e conforme, que é uma evolução horizontal, e conforme a sua formação, que seria uma evolução vertical. Então, quando você consegue combinar mais formação com mais tempo na carreira, você vai ter uma melhor remuneração. E qual que é a questão do coordenador pedagógico ou do diretor? Em geral, essas são funções que professores se habilitam ou por um processo eleitoral ou por outro processo de seleção, e que depois ingressam como diretor de escola ou coordenador pedagógico ou psicopedagogo. Então existe um caminho que é trilhado a partir do professor, porque o que se é valorizado é exatamente o trabalho da docência em sala de aula, o contato com o aluno. Então esse é o aspecto que hoje tem inspirado vários países que pretendem fortalecer seus sistemas de ensino a partir dessa experiência internacional que é fortemente europeia. Qual foi o ponto que a Ana trouxe aqui para nós? Ela pretende crescer na carreira e pretende crescer, por conta da dedicação que ela tem à profissão, ela pretende crescer inclusive como em termos de valorização social. Então ser diretor, participar do concurso é um caminho para isso. A minha pergunta é para a rede pública de São Paulo, estadual e municipal, se esse é um bom caminho.
Eu queria saber da Ana se ela sente isso, que para você ser de fato valorizada, ganhar um salário melhor, ter mais prestígio, você precisa de fato sair da sala de aula.
Na verdade, eu acho que as duas falas foram perfeitas, né? É bem isso, não significa que você, sendo um professor, você vai ser um bom diretor. Eu acho que é questão de aspirações mesmo. Por exemplo, eu vejo muitos colegas que querem fazer para sair de sala de aula. Né? A gente sabe que é aquela dificuldade do dia a dia, do lidar com o aluno, e querem ir para a gestão. Eu não fiz por isso. Né? Eu tenho aspirações de fazer um outro trabalho, né? De ver coisas que a gente tem vontade de fazer acontecer e que a gente vê que às vezes não acontece e é um outro desejo. Não, eu não acho que tenha que sair, mas é uma coisa que pesa, você saber que você vai ganhar mais, que você tem uma outra proposta. Sabendo, de repente, que eu ganharia a mesma coisa para ficar em sala de aula e desenvolver um projeto, pode ser um atrativo ou outros caminhos, né? Bacana dar uma aula para uma licenciatura no curso de pedagogia, acho que são pontos interessantes.
Essa história de dar aula na pedagogia, ela quase inverte a lógica do Brasil, né? Que tem para você dar aula de pedagogia, isso significa que em muitos casos você nunca encarou uma turma de Fundamental 1.
Existe aí um problema grave de perda de talentos, né? É raro ter uma professora como a Ana que quer continuar na carreira, quer ser diretora, que tem paixão pelo que faz e que opta, podendo ter outras possibilidades financeiras, opta por continuar no magistério, né? Isso precisa ser valorizado pela sociedade.
Eu fico pensando aqui quais são as semelhanças e diferenças, né? A gente pensa em carreira, trabalho, de professor para outras profissões. Em outros lugares, né? Enfim, se é sistematicamente avaliado. E a gente sabe que isso é um tema muito controverso em educação. Então eu queria escutar um pouco de vocês primeiro sobre isso. Prós e contras do professor ser avaliado. Quando a gente pensa no plano de carreira, você citou tempo e formação. Até que ponto faz sentido no plano de carreira do professor também ter avaliação externa? Para o teu plano de carreira, ter avaliação externa? Sim, não? Puta, nunca pensei nisso.
Daniel, quer falar primeiro?
Eu acho que precisa, Leandro, ter uma clareza sobre o que é a natureza da educação. Eu acho que isso falta no debate público brasileiro. Educação não é um trabalho em que você consegue realizar esse trabalho de maneira plena se você não compreender que o aluno só vai aprender se ele quiser. E o grande trabalho do professor é fazer com que o aluno queira aprender. É difícil envolver o aluno, não é fácil. Dito isso, que o esteio da didática é o aluno só aprende se ele quiser, qual é a questão da avaliação e da gestão escolar? Qual é o problema da avaliação externa? O problema da avaliação externa não é a existência dela, é a maneira como ela é utilizada no debate público. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Ela é muito mais utilizada para se ter uma visão externa do processo pedagógico e uma visão descontextualizada do processo pedagógico. O que eu acredito que a avaliação externa pode colaborar? Se ela for discutida dentro da sala de aula, se ela for discutida dentro da escola, se ela for um recurso que atinja o fim da educação, que é a aprendizagem dos alunos. Então, se eu sou um diretor de escola, um pedagogo ou um licenciado, que tenho consciência das dificuldades da minha escola, recebo uma avaliação externa, o que eu faço? Chamo os professores, converso com eles, chamo os pais, converso com eles, digo que é importante que os alunos queiram aprender, tento entender qual é o problema daquela comunidade. O maior problema que eu vejo na educação brasileira hoje, Leandro, é o seguinte: todas as profissões exigem especialização. Eu certamente não vou ser tão bom jornalista quanto você, porque você estudou para isso. Um médico da mesma maneira. Só que o professor ninguém respeita. E por que não respeita? Porque todo mundo acha que a sua experiência de escolarização vale mais do que o que a pessoa que estudou para ser professor entende de educação. O que eu queria dizer é que não tem nenhum problema avaliar. Nenhum profissional é mais avaliado do que o professor. Ele é avaliado o tempo todo pelos pais, pelo diretor, etc. só que ele precisa ser respeitado na sua especialização. E a partir do momento que ele for respeitado, ele tem que saber utilizar os instrumentos como avaliação externa, como o que chega dos pais, porque o professor também é muito resistente, ele tem que mudar essa postura, para poder melhorar a sua sala de aula. Essa tem que ser a obsessão do professor, melhorar a sala de aula e melhorar o aprendizado dos alunos.
Uma coisa que eu queria falar e que me chamou a atenção é essa questão do aluno só aprende se ele quiser. É que eu acho que diz muito sobre esse lance da carreira do professor, mas tem um cuidado também para a gente falar que não é porque o aluno parece não querer que tudo bem ele não aprender. Né? Então, é só uma ressalva que eu queria fazer. Eu queria perguntar para a Ana Paula agora o que, que ela vê sobre isso da experiência própria ter validade como a experiência da escolarização. Eu queria saber se você sente impacto disso no seu trabalho, se os pais reclamam muito, falam, ah, quando eu aprendi não era assim, ou coisas do tipo. Eu vi que você balançou bastante a cabeça quando o Daniel falou.
É o famoso.
Ainda tem muito isso. É difícil a gente discutir, até debater, porque se como ele falou, se eu tenho a formação, se eu entendo, se eu domino o assunto, não vou discutir com uma pessoa que não entende. Eu posso, né? A gente apresenta o trabalho, estou cansada de fazer reunião de pais, sempre fiz, desde a minha carreira, no sentido de formativa, né? De mostrar para o pai o que é o trabalho, o que, que a gente quer desenvolver com o aluno, trazer os pais para a nossa realidade. Mas não é sempre que isso é aceito, principalmente quando a criança tem muita dificuldade. Aí ele quer que volte lá para o tradicional e que dava certo, mas né, a gente conhece a metodologia, sabe os resultados e... É difícil ainda, mas ainda tem muitas pensamentos, sim.
O que a diretora Ana Paula vai fazer quando ela assumir uma escola? Eu pego aquela pergunta para casar com essa. Assim. O que você pretende fazer assim, para ser essa superdiretora?
Nossa, é um sonho, de verdade, ser uma superdiretora, porque eu amo a educação, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu penso muito nesse sentido do pedagógico, como o Daniel falou, eu quero ser uma diretora pedagógica, porque muitas vezes o burocrático, ele é inerente, né? Você tem que fazer, faz parte, você tem que fazer uma boa gestão dos recursos e a gente vai fazer. Mas parece que o pedagógico sempre fica muito de lado na escola. Não sei, a gente tem a sensação no dia a dia de que tudo é importante, menos um aluno, né? Aquele aluno está faltando, a gente quer chamar o pai e a atenção pedagógica para isso é muito difícil. A criança excede em faltas, questão de violência, a gente busca a família, é difícil, questão de indisciplina. Parece que essas coisas sempre ficam muito em segundo plano. A escola como ela está já não faz parte da realidade deles, o aluno não se compreende nessa escola hoje. É difícil mudar, tem coisas que vêm de cima, tem coisas que são políticas. Né, política educacional, a gente não consegue mudar dentro da escola, porém tem muitas coisas a se fazerem nesse sentido.
Eu fiquei com uma dúvida sobre o seu esquema de trabalho, na verdade, é bem pontual. Você é uma professora de 40 horas.
Mais até.
Mas o seu contrato de trabalho é de 40 horas, não?
Isso.
Dedicação exclusiva e tal.
Na rede municipal a gente chama de GEIF, né? Tem a jornada básica e a GEIF, que é 40, são 40 horas.
Entendi. E aí você consegue cumprir em uma escola só, estando em sala de aula só de manhã?
São 25 aulas com aluno, 3 horas atividades, 2 livres, 30. E mais 5 horas de estudo na semana.
Entendi.
Respeito o processo da lei do... Um pouquinho além da lei do piso, né? Da distribuição de carga horária da lei do piso.
Era isso que eu ia perguntar também para você, Daniel, na verdade. Que desde 2008 a sede deviam estar reorganizando seus planos de carreira, enfim, para poder respeitar a lei do piso. Eu queria saber se nesse processo que está acontecendo, você conhece alguma rede que fez uma mudança de carreira que seja interessante, se você tem contato com algum tipo de iniciativa bacana.
Ah, não, foram muitas redes, né? Eu vejo, sinceramente, dos secretários e secretárias municipais de educação e de alguns secretários estaduais, desde a aprovação da lei do piso até hoje, nós fomos até o Supremo para defender, né, a campanha nacional pelo direito à educação, para defender a lei do piso, exatamente nessa distribuição da carga horária, então dois terços em sala de aula, um terço em hora de atividade, eu vejo muitas redes se esforçando para conseguir implementar carreiras mais atrativas e uma melhor distribuição da carga horária. E eu vejo que em termos de debate pedagógico é consenso que é preciso equilibrar melhor o tempo com o aluno e o tempo de preparação das atividades. Qual é a dificuldade? A dificuldade é financeira. E essa dificuldade é uma dificuldade absoluta no caso brasileiro. Por que é absoluta? Porque mesmo a rede de São Paulo, que é do município mais rico da federação, praticamente o terceiro maior orçamento do país, você tem dificuldades de implementar integralmente uma carga horária adequada para a realização do processo de ensino-aprendizagem, que tem que ser obsessão, né, dos gestores públicos. Então tem que ter maior participação do governo federal, que é quem mais arrecada. E é muito difícil discutir isso perante uma crise econômica. Então, de alguma maneira, o Brasil vai ter que ter a maturidade de fazer um debate público pautado em qual é o interesse que ele vai priorizar. Se é o interesse da educação e dos direitos sociais ou se é uma decisão conforme as disposições do mercado. O ideal seria ter a capacidade de negociar com base na sinceridade de uma mesa estabelecida. Então, de um lado, os defensores dos direitos sociais, de outro, aqueles que pensam na questão econômica, e a gente sentar, discutir, ver quais são as alternativas. Eu não vejo que essa maturidade ela está possível de ser realizada, né? Então, enfim, o debate vai para o Congresso Nacional. Mas, essencialmente, esse é o ponto. Tanto a Constituição de 88, depois reforçado pela emenda à Constituição 14 de 1998, melhor dizendo, como posteriormente a emenda do Fundef, que é de 2006, e a emenda constitucional 59 de 2009, então, desde 88 tiveram várias análises da Constituição e mudanças da Constituição, fortaleceram uma ideia só, que é preciso que o governo federal participe mais da educação básica, não só dizendo como tem que ser feita a educação básica, mas colocando a mão no bolso e colaborando com estados e municípios. Isso é fundamental para a carreira docente. A grande questão no Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, em termos de custo aluno, é que 80% do custo aluno tem que estar dedicado a remuneração inicial e a carreira dos professores. Então, o que significa que o custo do aluno por ano, basicamente, é um custo de valorização docente em termos econômicos, né, que são fundamentais. Eu acredito que a própria pesquisa reforçou esse aspecto. Então, esse é o desafio do Brasil. Agora, não é um desafio simples. Eu não vejo que o Brasil esteja muito maduro para fazer uma discussão política.
Professora Ana Paula, você comentou sobre a sua jornada de trabalho, o Daniel falou que foi um ponto de disputa na lei do piso, justamente. Eu queria saber como que você vê essa importância desse tempo de trabalho pedagógico coletivo. Que diferença isso faria para você?
Faz toda a diferença. Eu acho que é fundamental a gente ter, eu acho que é um direito, né? Foi uma luta muito grande e faz toda a diferença a gente ter esse momento, que é um momento de formação, né, que a gente volta lá para o início, é um momento de formação daquele professor que muitas vezes não vai fazer o curso, não tem o tempo livre, que tem um acúmulo de cargo, que não sai da escola, né, para fazer uma pós, mas que está ali ouvindo um pouquinho, né, um momento de formação com as coordenadoras que estão preparadas para aquilo, que a gente discute os assuntos mais pertinentes, a bibliografia é toda levantada pelo grupo desde o início do ano e é fundamental para o desenvolvimento do planejamento para o decorrer do ano letivo.
E os professores também aprendem entre si, o que significa que esses momentos de hora de trabalho pedagógico, eles são fundamentais, eles precisam ser muito valorizados pelas redes públicas. Eu já trabalhei em escola que ninguém estava preocupado com o horário de trabalho pedagógico, o coordenador não acompanhava e a gente que começava a organizar. Dava certo por uma iniciativa dos professores, mas se aquele espaço fosse mais valorizado, eu tenho certeza que a escola ofereceria uma educação melhor. E tive em escolas que aquele espaço era um espaço apaixonante. Os professores se preparavam, liam, traziam questões, traziam casos de alunos, né? Não ficavam naquela coisa miúda de ficar falando, o fulano é indisciplinado, o outro é filho de um casal que se separou. Quer dizer, tinha esses casos, né? E isso também tinha um resultado muito bom. Então, é importante que os professores eles estabeleçam relações de cumplicidade e troca de experiências.
O que um gestor pode ou não fazer que faz diferença para você se sentir valorizado ou não?
Tenho tempo, também.
30 segundos.
30 segundos. Passa ou repassa, professora.
É só reforçar um aspecto que vocês colocaram que eu acho que é fundamental.
Obrigado, Daniel. Ele é Corinthians.
O Daniel vai ganhar mais estrelinha hoje.
Não, mas um aspecto que é fundamental que vocês colocaram, que também é uma boa experiência que é verificada em várias redes públicas do mundo que ofertam boa educação. Os professores, a educação ela tem a vantagem de que em qualquer espaço você consegue estabelecer comunidades de aprendizagem. Então a sala de aula é uma comunidade de aprendizagem, os alunos aprendem entre si. Então, por exemplo, muitas vezes você tem na universidade um professor péssimo, mas a turma tem um desempenho excelente. Por que que isso acontece? Porque os alunos são muito bons e eles aprendem entre si. E os professores também aprendem entre si. O que significa que esses momentos de hora de trabalho pedagógico, eles são fundamentais. Eles precisam ser muito valorizados pelas redes públicas. Eu já trabalhei em escola que ninguém estava preocupado com o horário de trabalho pedagógico. O coordenador não acompanhava e a gente que começava a organizar. Dava certo por uma iniciativa dos professores, mas se aquele espaço fosse mais valorizado, eu tenho certeza que a escola ofereceria uma educação melhor. E tive em escolas que aquele espaço era um espaço apaixonante. Os professores se preparavam, liam, traziam questões, traziam casos de alunos, né? Não ficavam naquela coisa miúda de ficar falando, o fulano é indisciplinado, o outro é filho de um casal que se separou. Quer dizer, tinha esses casos, né? E isso também tinha um resultado muito bom. Então, é importante que os professores eles estabeleçam relações de cumplicidade e troca de experiências. E nesse sentido, um bom trabalho pedagógico, o coordenador pedagógico tem que visitar mesmo o professor em sala de aula, ele tem que se esforçar para isso. Ele tem que chegar lá para poder, e não ser tratado como um supervisor acusador, ele tem que chegar lá para tentar ajudar o professor em relação àquela dificuldade. E só uma reflexão em relação à pesquisa de vocês, que eu acho que é bom pensar. Se vocês perguntarem para professores que têm um bom resultado do seu trabalho, socialmente reconhecido na escola ou no bairro, e verificarem se ele acha que a sua turma é indisciplinada, muitos vão dizer que não. Porque a questão da indisciplina está diretamente relacionada à capacidade do professor em envolver os alunos. Então, é claro que isso não é uma regra perfeita, mas dá para ter uma grande correlação. Professores com muita capacidade de pedagógica, eles acabam tendo turmas que são consideradas mais disciplinadas. Por quê? Porque o aluno ansioso, o aluno que quer participar, ele é envolvido pelo professor, a energia dele é canalizada para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que vale a pena fazer essa reflexão em relação ao trabalho de vocês, né? Os professores muitas vezes acusam os alunos, porque os alunos, essa sociedade falida, sociedade quebrada, famílias que são desestruturadas. Os alunos são os alunos que existem, não existem outros, né? E esses alunos que têm que aprender. Então é preciso trabalhar com todos os alunos e ter a capacidade de envolvê-los.
Uma questão até afetiva.
Até afetiva. A questão do afeto, não estou citando autores que defendem o afeto como solução da educação.
Não, mas até o relacionamento mesmo.
A questão do afeto é fundamental. É fundamental.
Quer agora você tem 30 segundos.
Daniel, te ajudei.
Te ajudou.
Eu pensei aqui, por exemplo, na questão do regimento, né? A gente tem um regimento escolar, que teoricamente é pensado pelo grupo, é pensado coletivamente com os pares. Quando você sabe que aquilo que está ali no regimento é uma grande dificuldade que a gente tem de querer executar aquilo, de querer cobrar do aluno coisas em sala de aula que não tem o respaldo da gestão muitas vezes. A gente está falando de uniforme, de material, de celular, o que pode, o que não pode, mas que passa. Tem coisas que é muito formativa, né? O lixo na escola, o respeito com os colegas. Isso está para muito além da sala de aula.
Eu só queria fazer um último comentário, que é a Semana de Ação Mundial, que é um evento que aqui no Brasil é coordenado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, teve como tema em 2013 a seguinte frase, que eu acho muito boa. Nem herói, nem culpado, o professor tem que ser valorizado. Que eu acho que está super conectado com esse lance de encarar a profissão docente mesmo como uma profissão, né? Não sei se você tem essa impressão, professora Ana, de que às vezes as pessoas encaram o professor só como alguém que está muito apaixonado por educação e que é isso, né? E aí você tem que tocar o barco, haja o que houver.
Você vira, né? O herói é isso mesmo, né? De qualquer maneira, nas piores condições, muitas vezes, fazendo o impossível lá. E não podemos ir por essa linha.
Bom, vou encaminhando para a gente encerrar, então. O papo foi ótimo. Queria agradecer o Daniel, a professora Ana Paula. Muito obrigado.
Esse é o nosso último episódio?
Pois é, esse é o nosso último episódio, pelo menos por enquanto, da série de 4 episódios que a gente tinha pensado. Eu queria aproveitar, então, para agradecer o Leandro, que veio nos dois últimos, deu uma super força, e agradecer a galera que não aparece, não fala com a gente, mas que também ajudou pra caramba, que são a Érica Nascimento, a Letícia Sacato, da Fundação Lehmann, e a Paula Pérez, da Nova Escola. E também, é claro, o Leandro e a minha aqui da Central 3, que é responsável por gravar, editar e cuidar da gente, da água.
Ele é basicamente o super diretor aqui para você.
Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que ajudou nos 4 episódios do podcast. Muito obrigado a todos os professores que ouviram a gente. Só para lembrar, a série Fala Aí, Professor, é uma produção de Nova Escola e da Fundação Lema em parceria com a Central 3. O programa de hoje e os 3 anteriores estão disponíveis no site de Nova Escola, novaescola.org.br, onde também é possível saber mais sobre a pesquisa Conselho de Classe, que foi o disparador dessa série de 4 episódios. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.